Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QE, venha para o lado gostoso da força. E Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40. Ninguém pode reclamar hoje que não é sobre nostalgia. Ninguém pode falar que a gente tá falando de coisa que aconteceu ano passado, que é tema nerd. Não, é nostalgia. Começou nos anos 90 e chegou agora em 2000 e pouco, 2020 e pouco. Mas ninguém pode reclamar que não começou nos anos 90, hein, Júnior?
Pois é, rapaz. O tema de hoje marcou gerações.
Gerações.
Não só a nossa, que foi lá no início. Mas tá marcando gerações até hoje. Até hoje, tá levando fã da galera dos anos 90 e levando novos fãs aí da galera dos anos 2000. Olha que maneiro. E vai deixar saudade.
É, que legal.
Pra muita gente vai deixar saudade.
Vai deixar saudade. DJ, por favor, a trilha do nosso tema de hoje. Malhação. Vamos falar da novelinha Malhação, que teve 26 anos no ar e agora recentemente teve o seu cancelamento confirmado pela TV Globo, que ano que vem não teremos mais Malhação. Mas indo direto ao ponto, todo mundo aqui que está ouvindo a gente com certeza viveu alguma fase da novela Malhação. Então, com certeza vocês vão se identificar com alguma coisa que a gente vai falar aqui. Se não se identificar, vai relembrar. E se não sabe, vai ficar sabendo, porque a gente trouxe muita curiosidade e muitas histórias da Malhação para vocês. Com um total de 26 anos na televisão, é um marco para a dramaturgia na Rede Globo. Malhação chega ao fim este ano, segundo um comunicado oficial da própria emissora. Na conta, temporadas que marcaram para o público no Brasil, abordando temas como romance, descobertas sexuais, gravidez na adolescência, AIDS, bullying, vida escolar, drogas, entre outros assuntos. O peso carregado por esse formato e o anúncio do fim, claro, foram alguns dos fatores cruciais para uma verdadeira mobilização nas redes sociais. Todo mundo está falando, Malhação acabou, acabou Malhação. Por isso que a gente escolheu, inclusive, esse tema para trazer hoje para vocês no programa dessa semana. Entre publicações, espectadores, jovens e adultos definiram o encerramento da Malhação como o fim de uma era.
Pois é, a Malhação ela foi idealizada, né, pela menina Andrea Maltaroli e Emanuel Jacobina durante uma oficina de roteirista da Globo. E, na verdade, ela começou, né, como uma oficina de atores da Rede Globo, né? Malhação seria ali um formato de estágio, né, para os atores dali pularem para a novela das 6, das 7 e até futuramente da novela das 8, não é verdade? E aí, cara, além disso, o programa foi uma novidade na emissora e foi inspirado nas soap operas americanas. O que, que é isso? Eles tinham a data de término em aberto e a maior flexibilidade para mudança nas narrativas paralelas. E no perfil dos personagens, ou seja, a galera ali, ah, pô, não tá legal, muda aqui, o personagem vai ser desse jeito, não, agora muda pra outro, vamos terminar em abril, passa pra dezembro e assim por diante, né?
Uhum.
E aí, quando estreou, a Malhação retratava o dia-a-dia de uma academia de ginástica, né? Foi aí que nasceu o título Malhação, já que esse era o nome da academia.
É, isso mesmo, e a gente vai ver aqui ao longo do programa que a Malhação não só foi um marco da TV brasileira, como ela também introduziu, na era das novelas, o multiverso. Você sabia disso, Júnior? Que existe um multiverso por trás da Malhação?
Não começa com multiverso, não, tem, pelo amor de Deus.
Tem multiverso na Malhação e eu vou provar pra vocês. Eu vou provar, você vai ver que vai ter multiverso, sim. Mas voltando pra Malhação, é mais ou menos isso aí. A trilha sonora da novela é um capítulo à parte, né? O tema de abertura da primeira temporada era aquela música que vocês ouviram lá no início, Assim Caminha a Humanidade, do Lulu Santos. E em 99, o tema passou a ser o Te Levar Daqui, do Charlie Brown Jr., que foi tema até 2006. Pô, ficou 7 anos o mesmo tema. Talvez esse seja o mais famoso. Agora nós vamos pedir a participação aqui do nosso menino DJ Jones, que é o rapaz da trilha sonora,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Não, deixa o menino. Eu quero saber do DJ. DJ Jones, por favor, de todas as trilhas sonoras que
tiveram... Fala, Mocotó!
Na abertura da Malhação. Qual a sua preferida?
Malhação sempre teve músicas de abertura fodas para cacete, mas a melhor de todas foi a do Charlie Brown Jr. Escuta ela aí, seus putos.
Essa aí é a minha preferida também, é a que eu mais gosto, não tem pra ninguém. E o engraçado é que foi o primeiro Lulu Santos, aí depois teve o Charlie Brown, aí depois começou a era emo, né? Teve NX Zero, teve uma galera dessa aí com a trilha de abertura. Aí depois começou a voltar um pouco raiz, aí teve Pete, teve Rita Lee, o Lulu Santos voltou, teve Titãs, teve várias outras músicas marcantes. Mas essa aí realmente foi a melhor de todas. Teve até Raimundos, hein, DJ? Raimundos, você gostou da música que o Raimundos tocou também na abertura?
Raimundos é tão bom que deveria tocar até na abertura da Santa Missa do Padre Marcelo Domingo.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Mas vamos lá, Júnior. Mais novidades aí, mais curiosidades acerca de Malhação, por favor, pra galera.
É, rapaz, além disso, teve uma inovação na novela que não deu certo. De todo sucesso e tal, tentaram, claro, durante todos esses anos, ideias vieram, né?
É, algumas foram boas, outras nem tanto.
É, normal, normal, faz parte do jogo. Na temporada 5, tentaram inovar no formato, mas não foi muito bem aceito aí pelos telespectadores. Qual era a ideia? Era passar os capítulos da novela ao vivo.
Nossa.
Direto do apartamento do Mocotó com a participação do público.
Cara,
e aí não funcionou.
Não consigo nem imaginar como devia ter sido isso. É claro que a gente viu, mas eu não lembro disso não. Imagina o Mocotó ao vivo chamando o pessoal, fazendo tipo aquele ligar pra lá pra falar com o Mocotó. Alguma coisa nesse tipo, né? Mas não deu certo, né?
Além disso, como nós falamos das ideias, né? A Malhação lançou alguns produtos com a marca, né? Sim. Teve uma revista mensal, que levava o mesmo nome da trama, lançada no próprio 1995, que ficou nas bancas até 97. Eu quero saber da galera aí, eu quero saber da galera, quem colecionou a revista da Malhação?
É, 2 anos só.
A galera da época colecionar. Gostava muito, era daquela... É, como é que era aquela revista aqui?
As
Capricho.
Capricho.
Quero saber que, além de Capricho, quem colecionava a Malhação. E aí, entre 95 e 99, foram lançados sandálias, linhas de roupa, acessórios esportivos e até cosméticos. Também foi lançado, aí é normal, que é caderno, agenda, mochilas, né? Tudo da marca Malhação. Mochila, isso, caderno, aí a gente até hoje, né?
É, eu
lançam
lembro.
Lançam aí.
É, tinha...
Não da Malhação, mas lançam...
É, com os atores na capa, né? Tinha aqueles menininhos lá bonitões, tinha as menininhas bonitinhas também, que eles sempre aproveitavam para fazer capa de caderno. Agora, Júnior, eu vou falar para você uma experiência quase pessoal, assim, é um acontecimento óbvio, né, que fez parte aqui da TV brasileira, da história da Malhação, mas é uma coisa pessoal minha. Sabe que eu lembro como se fosse ontem, do primeiro capítulo da Malhação, cara, é um negócio impressionante. Eu até comentei em off aqui pra vocês, que ele foi exibido no dia 24...
Lembra, cara?
Lembro, 24 de abril de 1995, primeiro episódio.
Aniversário de um ouvinte nosso, né?
E é, rapaz, aniversário do rapaz.
É aniversário de um ouvinte, Aí, ele tava batendo parabéns, tô vendo a Malhação aí.
E tava vendo um negócio que deixou uma galera meio chateada e uma outra galera gostou, engraçado. Mas vamos lá, de cara, esse capítulo de estreia já no aniversário do nosso ouvinte já deu de cara uma multa pesadíssima pra Globo. Mas por que essa multa? Numa cena passada num box do vestiário da Academia Malhação, apareceram as nádegas!
Mais conhecido como...
Bunda! Da personagem Lola, vivida por Gisele Fraga, numa cena de sexo com Dado, interpretado por Cláudio Heinrich, que, se eu não me engano, não me falha a memória, também pagou uma bundinha na cena. E aí tudo bem, você vai falar assim, ah, pô, mas cena de sexo não, veja bem, vamos chegar lá. O casal foi flagrado pelos personagens Ericles, vivido pelo Danton Mello, Bela, vivido pela Juliana Martins, que teve caderno com a capa dela, que eu lembro, e o garoto Fabinho, interpretado pelo ator Bruno de Luca, que na época tinha só 12 anos.
O quê?
Ai, que beleza.
Como?
Por isso, a Rede Globo foi multada por levar ao ar uma cena de nudismo sem autorização do juizado de menores, já no primeiro capítulo da novela, que foi exibido às 5h30 da tarde.
Que merda, hein?
A direção da
Globo
negou excessos em qualquer cena exibida, tá, Júnior?
Eles acharam que era o Silvio Santos. Lembra quando nós contamos essa história? Que o Silvio Santos botava cabeça sendo cortada na hora do almoço. Era uma festa na SBT. Falou, não, se o Silvio Santos pode, a gente vai botar uma bundinha no ar com um menino de 12 anos participando. Não vai dar em nada.
5 e meia da tarde, mas não faz nada. Mas deu. Nada. Mas deu merda.
A galera tudo de 13, 14 anos, e lá, 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 enfim. Depois da multa, né, a Globo se comprometeu com o Juizado de Menores do Rio a não exibir cenas com apelo erótico ou violentas que envolviam aí menores de idade do elenco da novela Malhação. Agora olha isso. Olha isso, pra cumprir o acordo. Tu viu que deu aquela embromada que o papel correu aqui. Mas pra cumprir o acordo, a Globo teve que ser rigorosa. Porque cerca de 50% do elenco de Malhação tinha menos de 18 anos de idade. A Carolina Dickman, por exemplo, né, que viveu a personagem Julie, né? Ela tinha 16.
Nossa.
Naquela época. Olha isso.
Caraca.
As nádegas e a entrada do menino não estavam no roteiro inicial, diga-se de passagem. Foram introduzidas pela direção de Malhação, cujo responsável final era o diretor-geral Roberto Talma. Esse aí foi o cara.
Esse que queria esse ver menino... a
bundinha. Botar a bundinha pra rola. Esse era o cara. Roberto Rapaz, Talma. Que merda.
Pô, foi treta, cara.
Grande Roberto, seguinte, fica aqui o nosso abraço.
É, no dia seguinte, na escola, só se falava da bundinha. Pô, tu viu a bundinha? Tu viu a bundinha lá da mulher? Caraca, essa novela vai ser boa. Mas viu a bundinha? Porque, ó, a gente viu isso aqui em 95, Júnior. Eu tinha 14 anos. Você também tinha 14 anos. Você imagina o que que era pra gente com 14 anos, 5 meia da tarde.
14 anos.
Vendo uma bundinha. Opa, essa novela promete, hein? Vamos ver. Mas, pois é. Mas tirando a bundinha de lado e a questão de menores aqui, ao longo desses 26 anos, muitos personagens marcaram. O primeiro personagem marcante dessa novela, Malhação, foi, claro, inesquecível, Mocotó. Personagem vivido pelo André Marques, na época novinho, magrinho também, e foi responsável aí por dar forma e corpo ao Mocotó, na época de cabelo grande, cabelo comprido, aquele rabinho de cavalo, né? E ele ficou na série, cara, de 95 até 99, ele teve 5 temporadas participando com esse personagem. E o engraçado é que o Mocotó ganhou esse apelido por gostar muito de geleia, né? É que o nome dele, tinha um nome, tá? O nome dele não era Mocotó, tinha um nome na série,
era
Alexandre Ferreira.
Eu não lembrava disso.
Não, nem eu sabia que era Alexandre Ferreira. Mocotó. Só quem devia chamar ele de Alexandre Ferreira devia ser a mãe dele. Alexandre Ferreira, vem almoçar. Mas vamos lá, na época, Malhação ainda tinha academia, né? Como um dos cenários. E o Mocotó era aquele cara que ia pra academia com o único objetivo: dar em cima nas meninas. Quem nunca conheceu um Mocotó na sua academia? Atire a primeira pedra. Sempre toda academia tem um Mocotó. Com a longa carreira na Globo, né? O André Marques deixou a atuação de lado para se tornar um dos principais apresentadores da emissora. Ele ficou 12 anos no video show e desde 2017 está aí no The Voice Kids e também naquele É de Casa, né, aquele programinha que passa às tardes de sábado.
E de primeira mão, ali, como comentar aqui o nosso querido amigo Mocotó, e de primeira mão tem aqui que o menino André Marques não vai ficar mais no The Voice Kids, mas isso a gente não vou falar agora porque a produção pediu para não falar.
Ih, é sigilo, cara, tu já falou.
É, sigilo. É, pois é. Falou aqui. Não, passar a cabeça. Não! É. Vou falar em cabeça, vamos esquecer o assunto. O outro personagem marcante foi o Cabeção.
Ah, tu lembra do Cabeção?
Que você é impossível. Depois fala das minhas. Mas aí, é impossível lembrar da Malhação e não recordar o Cabeção. Enfim,
claro.
A figura de... Olha só, isso aqui já começou a brincadeira de mau gosto. Ah, a figura de Sérgio Rondjakov.
Isso.
É russo ele? É russo?
Não, ele tem uma descendência alemã e alguma coisa.
É. A figura de Sérgio, né? Que interpretava lá o menino Cabeção. Alívio cômico durante uma série de temporadas. O personagem permaneceu entre os anos 2000 e 2005. Foram 6 temporadas aí. O Cabeção aparecendo na televisão.
Quebrou o recorde do Mocotó, né? E o Mocotó que
quebrou o recorde disso. Do Mocotó.
É.
Mas sabe o que eu achei legal nessa, um comentário à parte, né? Foram personagens que vieram marcando época. Eu não sei se hoje em dia tem mais isso.
Não!
Acompanho a Malhação já tem um tempo. Eu não sei se hoje em dia tem mais isso. Mas foram personagens, olha, tinha o Mocotó, saiu o Mocotó, entrou a história do Cabeção, saiu a história do Macaco, entendeu? Assim você a novela, né?
É verdade.
Não perdia o pique.
É verdade.
E além do ao lado do Mau, outro personagem, que era o Cauan Raymond, e o Rafa, o Ícaro Silva. Ele aprontou os momentos mais engraçados, rapaz. Incluindo a época em que comprou o Ogromóvel. Na busca de conquistar as meninas do colégio.
Ah, o Ogromóvel que virou apelido de carro velho,
carro,
né?
Velho. No fim, né, pouco antes da saída, encontrou o amor em Miyuki. Nada mais, nada menos que Daniele Suzuki. Então, quase 15 anos depois, o menino Sérgio faz poucos trabalhos como ator. E passou agora uma temporada morando nos Estados Unidos, né? Onde trabalha em um restaurante. Aliás, ele nasceu em Nova York, sabia disso? Ele nasceu aqui no Brasil, não?
Olha, temos aí um estrangeiro. E não é o único estrangeiro da história da Malhação, tá? Tem outro aí também que a gente vai ver ao longo do programa. É muito bem lembrado. Agora a gente já falou do Cabeção, eu vou falar do Mau Mau, que era o parceiro dele, né? Que era outro personagem icônico aí da Malhação, que foi vivido pelo Cauan Raymond. E entrou como melhor amigo, né? Do Pedro, que era o Henry Castelli. Porém, ele virou um parceiro de aventura do Cabeção aí durante a Malhação. Justamente depois que eles compraram o Ogromóvel, compraram em conjunto. Não dá certo, cara, esse negócio de comprar em conjunto. Você imagina comprar um carro junto com um amigo. Não tem como dar certo, só podia dar confusão, né? E isso aí só deu trabalho pra galera escrever que cada capítulo era uma confusão pra ver quem ia sair com o Ogromóvel, a minha vez e a sua, não foi levar a menina não sei aonde, e dava uma briga. Na época, o menino Cauan Raymond já era considerado um dos galãs da novela, um dos galãs da Globo, né? Apesar dos trejeitos engraçados do personagem. Após muito tempo paquerando aí no Ogromóvel, ele teve um final feliz ao lado de Thaísa, vivida pela Bárbara Borges, deixando o então colégio múltipla escolha para seguir rumo aos Estados Unidos. Depois de Malhação, todo mundo sabe, o Cauan apareceu em dezenas de outras produções da Globo. Em 2018... ele estrelou aí a super série Ilha de Ferro, ao lado de Maria Cassa Deval, entre outras produções. Agora que a gente já falou do Cabeção, já falou do Mau Mau, tá faltando falar de quem, Júnior?
Do personagem Ogromóvel, que não é, na verdade, uma pessoa, como nós falamos, né? Agora há pouco. Vamos falar dele, a gente citou ele várias vezes, mas nem por isso, não por ser uma pessoa, ele deixou de ser um personagem memorável em Malhação. O Chevette, que passou pelas mãos de Mau Mau, Cabeção e do Rafa, sobreviveu a várias temporadas da série e era muito amado pelos seus donos. Aquela galerinha, né, que compra o primeiro carro, aquele negócio todo que todo dia passa lá o paninho em cima do carro, faz, surgiu uma poeirinha, vai lá e passa o paninho. Pois é, muito amável aí pelos personagens de Malhação. Inclusive, rapaz, vou te contar uma boa, ele balançou o romance entre Cabeção e Luke. Que não era muito fã do Chevetão todo grafitado. Como é que a menina não é fã do Chevetão todo grafitado do Cabeção, rapaz?
Porque o menino dava mais atenção pro carro do que pra ela.
Bem lembrado.
O negócio você falou do primeiro carro, caiu e o povo cagou. Calma aí, Milk, que eu vou aqui limpar o Ogromóvel rapidinho. Aí dava uma disputa com a menina.
O pombo ficava... cagou. O pombo ele caga igual roleta de cassino. Ele caga girando. Porque aonde você passa, vai pegar. Não tem como. Ele pega diversos lugares, cara. Eu não sei como é que pode ir. Que talento eles têm. Que talento.
Pois é.
Agora, talento, hoje em dia, né? A gente não sabe aí por onde anda o Ogromóvel, né? Eu não sei, pelo menos. Você sabe? Eu não sei.
Não, gostaria de saber. Eu ia te perguntar agora aí o que se ele participou de mais alguma novela, se fez alguma participação na Globo, se foi pra Netflix, mas não temos notícia, né?
Não sei.
Não sabe. De repente deve ter parado num desmanche lá em Vicente de Carvalho. Então... Agora já falamos do Ogromóvel, do Cabeção, do Mau Mau, faltou o Rafa. Pô, faltou o menino Rafa, que tinha uma personalidade medrosa e ingênua, né? Interpretado aí pelo Ícaro Silva. Também marcou a geração que assistiu a Malhação a partir de 2003. Por 5 temporadas, o jovem conhecido como eterno BV da série. Júnior, por favor, para nossa audiência, o que significa BV?
BV significa bem... Não, brincadeira, significa boca virgem. Isso era um termo muito usado, né, na década de 80 e 90. Era chato, né, rapaz? E aí, tu é BV? Porra, é essa, meu irmão, de BV? Aí, quando chegava o significado pra tu, que isso? O cara podia não ter beijado nem a mãe dele, mas ele falava, não, mas é ruim.
Não, sou BV, não. Pois é, o Rafa levou esse rótulo aí de BV da série, né? Foi o companheiro de aventuras do Cabeção. Permanecendo também por 5 temporadas, né? A partir de 2003, como a gente já disse. Recentemente, o Ícaro Silva também falou sobre a identificação dele com o Rafa, né? Ele disse que passou por uma fase importante, né, da construção da própria identidade. Olha só, gravando a Malhação, olha que legal, cara. E o personagem dele acabou vivendo o mesmo caminho. Contou ele a uma entrevista ao G-Show, lembrando que quando começou a interpretar o Rafa tinha 16 anos. Pô, isso aí realmente contribui muito para a composição do caráter do cara, né? Depois de Malhação, o ator esteve em várias produções da Globo também. E em 2019, no Verão 90, fez parte da série do Netflix Coisa Mais Linda e também foi campeão da Dança dos Famosos no Faustão.
Ô, que brinca!
Tanta,
que
tanta falta vai fazer pra gente.
Tirando aí os meninos, agora, lembrando aqui o outro tema importante, entre 98 e 99, aconteceu aí a primeira grande mudança na novela. O foco principal passou a ser o Colégio Múltipla Escolha, que foi durante muitos anos o principal espaço onde as tramas de Malhação ali se desenvolvia. A entrada do cenário escolar veio na sexta temporada, quando os personagens adentraram ainda mais no universo do adolescente. No universo ali da galera, da faixa etária ali de, sei lá, de 13 a 18, não é verdade? Assim, aí que começaram aí a brincadeira. A retirada da escola veio apenas após a 16ª temporada. Olha isso, quanto tempo demorou lá o Múltipla Escolha. Realmente assim, se você fala de Malhação, você vai lembrar do Cabeção, Mal, Mal, Pai. E vai lembrar também de Múltipla Escolha, Não Tem Como. Agora, ela saiu como uma espécie de reformulação do formato da novela. A última vez que o colégio surgiu na telinha, portanto, foi na versão em que Marina, eu ia falar Mariana, Bianca Bin e Luciano Micael Borges foram os protagonistas.
Isso, e aí foi o momento em que a Malhação perdeu o sentido de ser, porque a Malhação saiu da academia, então não era mais Malhação. Muita gente falou, pô, tem que mudar o nome da novela, não tem nada a ver mais, pô. Malhação é quando era na academia, os caras estão na escola. Não tem mais por que chamar Malhação. Isso aí foi uma grande polêmica na época, eu lembro disso, quando a novelinha abandonou os estúdios ali da academia e foi passar no colégio. Mas isso não é problema nosso. O importante é que o colégio estava lá e introduziu os adolescentes e, com o ambiente de colégio, começaram a entrar outros personagens, como professores, a tia da escola, e por aí veio outra galera com perfil completamente diferente até agora.
Outra coisa, você não podia... Você tem tantos anos ali de Malhação, se bem que foi 98, 95, 3 anos, você já tem 3 anos de novela, e aí do nada você muda de Malhação pra Múltipla Escolha, vai perder a audiência.
Vai, né?
Na teoria, vai. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então deixa a Malhação mesmo que vai resolver o problema, e resolveu.
Não, resolveu. Ficou 26 anos como Malhação e tá aí a prova de que deu certo, né? E um dos personagens que entraram aí nesse novo convívio era o professor Pasqualete, cara, que foi muito legal, marcante demais. Que inclusive teve um nome, uma homenagem ao nosso professor de português, Pasquale Cipro Neto, que é um dos caras aí que mais manjam de língua portuguesa, não só no Brasil, mas como no mundo. Ele faz traduções de português para vários outros países de língua portuguesa e é um cara famosíssimo. Foi uma homenagem aí. Foi um dos professores mais queridos da TV brasileira, sem exagero nenhum. Pasqualete foi responsável por erguer o colégio Múltipla Escolha, o lugar onde ficava a antiga academia, que servia de cenário para novela. Ou seja, a academia se transformou no colégio. Não é que a novela saiu da academia, não. A academia virou um colégio, entendeu?
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora!
Vivido aí pelo Nuno Leal Maia, que é um veterano das novelas. Teve grandes papéis já na novela, na Globo, e Top Model, Vamp. E em 2017, olha o que eu tava falando pra você, Júnior, no multiverso da Malhação começa agora.
Meu pai do céu.
Olha aqui, olha a prova. Em 2017, Nuno Leal Maia repetiu o papel de professor na série Team Huacas, da Disney, do Disney Channel. Olha aí. Não é o multiverso? Ele saiu da Malhação e foi pra Disney, cara. Já é o começo
do multiverso. Ele fez dois papéis.
Não. Ok. O mesmo personagem em dois lugares
diferentes. Sou contra multiversos.
Não tem argumento. É multiverso. Vou te provar que tem mais.
Tem sim.
Entre outras coisas, o nosso bravo Nuno Leo Maia atuou também como técnico de futebol do clube São Cristóvão. Foi uma época que o São Cristóvão tava procurando mídia. Chamaram o Nuno Leo Maia para ser técnico de futebol, hein? Lembra disso? Duvido.
Lembro que não lembro. Vagamente. Mas eu lembro dele como técnico do Clube São Cristóvão, né? Outro legal, rapaz, vou te falar. Afrânio, lembra do Afrânio?
Lembro, claro.
Lembra. Afrânio foi professor de várias gerações do Múltipla Escolha, né? Fez malhação entre 2001 e 2007. O cara era expert em biologia. Afrânio também era o melhor conselheiro para os seus alunos. Isso é legal, viu? Porque, assim, no mundo real, né? Não dizer dessa forma. Uhum. Muitos alunos, adolescentes, tal, vendo o professor ali como um conselheiro. Isso acontece no dia a dia, né? Aí também colocaram isso lá na novela.
É, às vezes o adolescente, principalmente o adolescente, Júnior, ele não tem coragem de ter certos assuntos em casa com o pai e com a mãe, e ele vai conversar com o professor, né? E isso aconteceu com o Afrânio aí, interpretado pelo ator Charles Paravente. Mas prossiga, por favor, que tem multiverso na parada aí, meu filho.
Em 2018, o ator voltou a aparecer em Malhação, Vidas Brasileiras. Aí já é outro, tá vendo? Aí já não deixaram o nome de Malhação e começaram a mudar ali os tópicos, né?
É, botaram o subtítulo.
É, ele fez uma participação como... como Tobias, cara. O cara...
Olha o multiverso, enfim. Olha o multiverso aí.
Não, toda hora que o nego falava o nome dele, o nego trazia duas cervejas. Além disso... Está também no elenco das séries Ilha de Ferro, Pais de Primeira. Pouca gente sabe, mas esse ator é nascido lá nos Estados Unidos. E ele já fez filme Hollywood, cara, como Chamas da Vingança com Denzel Washington.
Olha,
é pouca coisa lá.
Não, agora ele vende mensagens de vídeo por singelos R$4,99. Parece toda hora pra mim a propaganda do Instagram. Mande uma mensagem de chat para vende para quem você ama. Aí, quem tem saudade aí do professor Afrânio, né? Ou conhece alguém que era fã dele, pode encomendar uma mensagem de vídeo que ele grava e cobra só R$4,99 para você mandar a mensagem. Entrando nessa vibe, nós temos aqui Natasha, interpretada pela atriz Marjorie este ano. Outra personagem marcante demais, cara, na época da Malhação. Ela era uma das integrantes da famosa Vagabanda.
Opa,
e até hoje, meu filho, reúne fãs. Na vida real, a história ultrapassou as barreiras da dramaturgia e tornou a música Você Sempre Será como uma das mais tocadas nas rádios na época. Segundo Marjorie este ano, o objetivo não era esse. Não tinha audição nenhuma para tocar, não tinha que ter instrumento, ela não precisava ser cantora, nada. Nada. E não era nem para a banda ter destaque dentro da Malhação. Não era nem para ter música, se você quer saber. Ele ia ser uma banda só que ia aparecer. Era só para constar que tinha uma bandinha de garagem ali formada por eles. E o negócio foi além disso, cara. Ela virou cantora depois disso, estourou com essa música e agora abandonou a carreira musical. Ela seguiu como parte do elenco fixo da Malhação entre 2004 e 2006 e atualmente é considerada uma das principais atrizes do quadro da Rede Globo, trabalhando excelentemente no Sob Pressão, que é aquele seriado dos médicos, que é muito bom também.
E eu vou falar agora de Dona Vilma. Dona Vilma, não, brincadeira, vem essa música na cabeça, não sei porquê, mas é a rima, né? Apesar de ter sido uma inspetora muito rígida, a Dona Vilma, mais conhecida como Dona Marina...
Olha, pô, cara, na hora, não tem como falar de Dona Vilma sem lembrar de Dona Marina.
Eu vou explicar pro nosso ouvinte, pra não ficar perdido. Cara, pô, Dona Vilma, Dona Marina, que isso? Eu nunca escutei isso. Era da nossa escola. Um abraço
era
aí pra
nossa
Dona Marina. Né, que gritou muito com a gente. Era também uma inspetora muito rígida. Mas a Dona Vilma. A Dona Vilma também foi uma das funcionárias mais queridas do Múltipla Escolha. Além disso, foi também dona do icônico bar Gigabyte. Impossível de esquecer. A Dona Vilma, que era Bia Montes, possui o recorde de permanência no programa, ficando no ar durante 7 temporadas. Olha isso, tá no aí, top 3.
Ela, o Mocotó,
o Cabeção,
ela, o Mocotó e Cabeção.
E o Mocotó. top 3.
Velho Mocota.
É, em 2015, a menina Bia voltou à novela, mas como outra personagem, não é multiverso.
Ah, é multiverso, meu amigo.
A atriz interpretou Marilu, a tia do Hudson, que era o Lucas Luco. O Lucas Luco, rapaz, eu não lembro dele na novela, não, hein?
Isso foi recente, cara. Lucas Luco fez Malhação, tá vendo? Como você não sabe, até Nego do Borel fez Malhação, meu amigo.
Ah, não fez não, não é possível.
Fez, Nego do Borel fez Malhação, sim, senhor. Fez, sim. Agora, aproveitando que você falou do Gigabyte, vamos falar um pouquinho mais sobre esse lugar, que também foi o cenário para algumas temporadas da Malhação. Fora da escola, era o segundo ambiente mais frequentado pelos personagens da novelinha. No começo funcionava como uma lan house e lanchonete dentro da escola, comandado aí pela dona Marina, né? Dona Vilma da novela. E com o passar dos anos continuou sendo o local de descontração dos jovens, mas perdeu a vez aí com a reestruturação dos moldes do programa. Mas ficou muito tempo. Dona Vilma, recordista de participação, ficou 7 temporadas na Malhação. Agora vamos começar a falar de vilões, hein? Mas a gente relembrou aqui alguns personagens marcantes, né, desses 26 anos da Malhação. O DJ Jones relembrou algumas trilhas sonoras também inesquecíveis das aberturas de Malhação aqui, que vocês puderam ouvir de fundo. Mas o programa tá acabando. Mas antes de acabar, nós temos duas curiosidades ainda para finalizar. Júnior, qual foi a temporada mais longa de Malhação?
Foi a de número 15, que era protagonizada por Sophie Charlotte e Natália Dill. Essa temporada 15 teve 324 capítulos.
Caraca, quase um ano direto sem tirar.
É muita coisa, é muito tempo sem tirar.
É muito tempo. Agora me diga, por favor, a temporada mais curta da Malhação.
Foi a quarta temporada, com 110 capítulos, que era o Rodrigo Faro e a Cássia Linhares como os protagonistas da novela. 110 só, isso aí foi uma rapidinha assim, sabe?
Foi muito rápido. Isso deve ter sido um ano de Copa do Mundo com Olimpíada no mesmo ano. Teve isso? Já existiu alguma vez? Não,
Copa,
né?
Do Mundo com Olimpíada, não.
É porque vai acontecer só ter 110 capítulos, cara. Foi um ano bem fraquinho pra Malhação, hein? Mas vamos lá. Ao longo dos anos, Júnior, Malhação concorreu em mais de 200 categorias de premiações pelo mundo. Sabia disso? Agora eu quero que você diga pra galera aqui quantos prêmios nessas 200 indicações Malhação já ganhou.
Um M.
É mesmo, é?
Tá bom, tá bom. Depois
com 200 indicações ganhou um.
Pois um é, M.
Foi a Malhação. Um M. Foi uma Malhação
Viva. Malhação Viva a diferença. Tá bom, pelo menos ganhou um, né?
Assim, ganhou alguma, né, coisa, pô. Se não tivesse ganhado nada, aí virava Botafogo, porra. Não era Malhação.
Pois é, rapaz.
Vamos deixar pra lá. Vamos falar de futebol outro dia, em outro episódio, porque acabou o nosso episódio especial de Malhação, relembrando aqui os personagens, os cenários e até os carros mais famosos da novelinha. Júnior, vai mandar o seu tchau aí?
Rapaz, eu gostaria de dizer sobre esse programa que foi muito legal relembrar a novela da Malhação, que agora acabou, né? Vai acabar, né? Vai entrar no seu momento final. E que, relembrando aqui, a gente conversando, brincando, realmente foi um programa que marcou uma geração. Vai ser
dificilmente
a nossa geração não vai lembrar de Malhação.
É, a nossa geração vai lembrar e, poxa, é uma pena que nossos filhos não verão.
Vou dizer um negócio pra você, muita gente tem aquele preconceito, num bom sentido. Fala assim, e aí tu vê, não, eu não vejo Malhação, não. Que isso, eu não vejo. Via Malhação, sim. Via, sim. Não adianta botar essa banca, cara, eu tá maluco, não via Malhação, não. Via, sim, senhor.
Via, sim. Muita gente via e dizia que não via. Eu vou deixar uma enquete lá no nossos stories do nosso Instagram, o @quarentenapodcast, pra galera dizer: você via Malhação e dizia que não via, ou você assumia? Quero ver quem é que vai ter feito. Agora é mole, né? Já tá todo mundo velho, quarentão. Na época todo mundo, não, tá doido que eu não vi isso não, não vi isso não.
Agora é mole falar,
agora é mole. Eu quero ver o que o pessoal vai responder lá. É uma boa enquete pra gente levantar. Galera, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio nostálgico pra vocês relembrarem a melhor época de nossas vidas. E os anos 80 e 90 principalmente. Galera, fiquem com Deus. Um abraço. Fui!